Então, é irresponsável, é criminoso um gestor fazer a empresa depender dele próprio. É
Pois é,
criminoso.
pois é.
Não pode acontecer. Não pode acontecer. Ninguém, nenhuma empresa nunca devia estar dependente de uma pessoa. Isso é uma barbaridade, não é? É profunda má gestão. E acho que a primeira coisa que é preciso a pessoa fazer é tomar essa consciência. É o pior erro que eu posso cometer é fazer isto tudo depender de mim.
Este é o podcast do Tiago Faria. Para mais episódios, vá a tiagofaria.pt.
Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt. Bem-vindo ao podcast do Tiago Faria. Este é o episódio número 44 já do podcast. Já estamos aqui com bastantes episódios em poucos meses. Hoje tenho mais uma convidada especialista. Ela chama-se Marta Araújo. Ela é nada mais nada menos que a CEO da Castel Bell. Considera-se uma globetrotter. É uma pessoa apaixonada por tecnologias e vamos aqui descobrir um pouco mais sobre a sua história, o que é que levou até aqui e partilhar um pouco da sua experiência. Olá, Marta, bem-vinda ao meu canal.
Olá, Tiago. Prazer estar aqui.
Muito obrigado por ter aceito o convite. Começámos agora antes de tempo, espetacular. Eu estou um pouco doente, portanto, não te surpreendas se a minha voz estiver. Se eu começar a tossir, se calhar vou desligar aqui o microfone quando estiveres a falar, mas eu
Ah,
estou
tudo
ainda
bem.
um bocado doente. Mas pronto, eu fiz uma curta introduçãozinha, mas para quem não te conhece, se quiseres contar quem és e o que fazes.
Ora bem, por onde é que eu começo? Ora então, eu sou, tenho formação em Química, depois
Exatamente.
tenho formação em Química, era suposto estar a dar aulas de Química, em vez disso vim vender sabonetes, que é o que eu faço. É o que eu faço. Adoro, de facto, tudo o que tem a ver com tecnologia, tudo o que tem a ver com marketing, comunicação, vendas. E na verdade, o que eu faço hoje em dia é mais que nada contar histórias através de produtos. É isso que nós fazemos um bocadinho aqui na Castel Bell, até porque as pessoas associam muito os perfumes. Nós fazemos perfumaria de corpo e de casa, e as pessoas associam muito tudo o que tem a ver com os perfumes com as memórias, são memórias olfativas, e as memórias ajudam a contar histórias, e portanto, nós é isso que fazemos através de produtos. Então, era para ser professora, não fui, vim vender sabonetes e a partir do momento em que já estava cá dentro, o que é que eu fiz? Comecei a fazer um bocadinho de tudo, que é o que normalmente fazem as pessoas que estão à frente das empresas pequenas e médias, não é? É preciso fazer um bocado de tudo, é preciso fazer o que é preciso, basicamente. E hoje em dia sou presidente executiva da empresa.
Vamos tocar um pouco em cada um dos pontos que tu disseste daqui a bocadinho, mas antes disso eu gosto muito de fazer um flashback à infância dos meus entrevistados.
Tudo
Lembras-te,
bem?
podes explorar um pouco que tipo de criança que tu eras, onde cresceste, que tipo de aspirações tinhas, sonhos, se tinha alguma coisa a ver com isto? Conta lá.
Certo. Certo. Olha, não, eu sou de Bragança. Sou de Bragança, sou uma
Obrigado.
de três. Nós somos três irmãos que tínhamos uma mãe que achavam que ia dar a medicina. Não se sabe porquê, portanto fomos os três para a medicina. E depois eu fui a única ovelha ronhosa da família e, portanto, a ovelha negra decidiu que afinal não queria fazer nada daquilo e mudou de curso. E, portanto, durante o secundário andei a preparar-me para ir para a medicina e depois, quando entrei para o superior, saí de medicina e fui para o ensino de Físico-Química. Em ensino de Física e Química, conheci uma pessoa que me disse para mudar para a Química, que era muito melhor. Acabei por mudar para a Química, depois doutorei-me em Química, acabei o doutoramento, tentei voltar-me para a Educação, fiz aqui umas coisas muito estranhas pelo caminho e, entretanto, vim trabalhar para a Castel Bell. Portanto, aquilo que era suposto ser medicina, depois era para ser ensino, depois era para ser outra coisa qualquer e hoje em dia estou a trabalhar nisto. Se isto era aquilo que eu gostava de fazer, olha, a partir do momento em que, enquanto criança, eu comia aquelas maratonas todas da publicidade. Lembras-te de ver a maratona da publicidade, que era uma noite inteira na Expo Norte? Pá,
Sim.
adorava aquilo. Eu adorava aquilo. Sempre adorei publicidade e comunicação. Eu adoro escrever. Adoro tudo o que tem a ver com comunicação escrita e oral. Portanto, para mim, no fundo, isto é perfeito. Eu é que não sabia. Só quando encontrei é que eu percebi que isto era perfeito para mim.
Espetacular. Mas voltando um bocadinho atrás da tua
Claro,
escolha
claro
pela
que sim.
licenciatura de Física e Química, como é que chegaste então a essa conclusão? Portanto, tinhas um
Olha,
background diferente.
que é
Diz.
assim, portanto, eu queria ser professora, ok? Portanto, eu
Sim.
queria ser professora, era o que eu queria. Como é que eu escolhi Físico-Química em vez de outra coisa qualquer? Porque no fundo foi, pá, pegar no catálogo e ver assim, quais são as licenciaturas ou quais são as áreas em que eu posso ser professora?
Sim.
E onde a empregabilidade ainda assim é um bocadinho maior, porque hoje em dia, pá, uma coisa é o sonho, não é? Uma coisa pois. É o sonho, outra coisa é a realidade. Uhum. E eu na altura, apesar de ter o sonho de dar aulas, também tinha um bocadinho de perspectiva e noção da realidade, que é pá, mas ao menos, já que ser professora é tão difícil, e é difícil arranjar colocação, deixa-me ao menos ir para uma área que ainda assim tenho um bocadinho mais de empregabilidade. Bem, comecei a folhear o catálogo e cheguei à conclusão de que física e química ainda assim ainda era das melhorzinhas. Simples that. Não, claro que, pronto, tinha alguma queda para ciências, obviamente, né? E eu estava na área de científico natural. Mas a razão principal foi esta, não foi propriamente porque era assim uma mega apaixonada da física e da química.
Quando foi a tua mentalidade de marketer a ver onde é que está a necessidade do mercado? Menos oferta,
né? Exatamente, é algo assim desse género, sim.
Muito bom. E depois tu acabaste por entrar a fundo nessa área e tiveste uma especialidade em Quantum Chemistry Research em Londres.
Que é uma coisa espetacular, é uma coisa absolutamente espetacular e que serve para imensas coisas. Pá, eu uso aquilo todos os dias, só que não. Basicamente. Não, olha, para que é importante? É muito importante. As pessoas nem têm a noção. Só depois, só mais tarde, é que se apercebem da utilidade do que fazem. Sabes que tu ouves química quântica, parece assim uma coisa muito esotérica, mas na realidade aquilo é química teórica e utilizas computadores para fazer simulações, usas computadores para fazer cálculos. Para que é que me foi útil? Foi muito útil porque hoje em dia, pá, sei resolver problemas com computadores, que é uma coisa espetacular aqui na empresa. Porque sei fazer programação, porque sei uma série de coisas que se calhar a maior parte das pessoas que está numa área científica pura acaba por não ter esse contacto, eu tive. E depois, porque foi absolutamente essencial, foi a experiência internacional que isso me deu possibilidade de fazer, não é? No fundo, eu estive a estudar na Inglaterra. Estive em Londres, no Imperial College, e isso para mim fez toda a diferença, porque convivi com pessoas de imensas nacionalidades. Nós estávamos num grupo, o nosso, no fundo há grupos de investigação, e depois há assim os pequenos alvéolos dedicados a coisas mais específicas. O meu tinha 12 pessoas, destas 12 pessoas só uma é que era inglesa. Ou seja, apesar de estarmos em... Sabes, isto costuma-se dizer assim, quem está em Londres não está em Inglaterra. Quem está em Londres está no mundo. Exatamente. E isso para mim foi, de facto, muito importante, porque eu estive ali com 11 pessoas de uma série de nacionalidades e que habituou-me à diversidade e habituou-me a lidar com muita coisa, habituou-me a falar línguas, habituou-me a conviver com culturas diferentes, e isso acho que é muito importante para aquilo que eu faço mesmo.
Tu sentiste a necessidade disso mesmo antes de decidires ir para Londres? Tipo, quero uma experiência nova, acho que isto vai ser benéfico, ou como é que foi essa decisão?
Olha, por acaso foi engraçado também, voltamos à história do catálogo.
Lá está.
A minha vida gira à volta de catálogos. Não, epá, foi assim, tão simples quanto isto. Olha, eu quero fazer uma coisa diferente do que se faz aqui, e fui ver qual é que era o software que era mais usado naquela área que eu queria seguir, e depois fui aos créditos. Estás a ver a secção onde tens os autores da coisa?
Sim.
Bem, eu fui aos créditos daquele programa, daquele software, e um dos professores mais séniores responsáveis por aquele código foi a pessoa que, no fundo, a quem eu pedi para ser meu co-orientador de doutoramento. E eu vi, epá, este gajo trabalha no Imperial, pronto, vou para Londres, vai ser isto mesmo. Portanto, software, autor, onde é que este gajo está? Londres, é isto. Basicamente foi isso que eu fiz.
A lição desta entrevista é catálogos.
Catálogos, tudo gira à volta de catálogos.
E olha, tu contaste há pouco então que a química, esses cursos ajudaram-te na parte da vertente tecnológica, não é? Por programação, etc. Mas o que é que achas que mais é que te ajudou a ter uma carreira de sucesso agora?
Olha, há muitas coisas. Em primeiro lugar, porque de facto isto é uma indústria química, não é? Na realidade, nós estamos a falar de cosmética e perfumaria, dá jeito saber o que é que está lá dentro, dá jeito que eu saiba formular, dá jeito que perceba o produto, dá jeito que saiba comprar para poder vender, e dá jeito, sobretudo, quando se está a fazer uma negociação, em particular algumas negociações de alto nível, em que a coisa mais constrangedora que pode haver é estás a lidar com um comprador e ele fazer-te uma pergunta técnica e tu não fazes a mínima ideia do que é que ele está a falar, não é? Não é o caso, claramente. Portanto, as pessoas, para além de te dar credibilidade, não é? Que é aquela coisa da mulher de César, não basta ser, há que parecer, é bom ter imagem, é bom a credibilidade de um comprador está a ver, pá, este tipo deve saber do que é que está a falar, não é?
Química quântica.
Que medo! Mas não é só isso, quer dizer, é de facto a confiança que dá saberes verdadeiramente o que é que estás a vender, não é? Eu acho que isso é muito importante.
Exatamente, totalmente. E depois então temos que entrar nesta história da Castel Bell, não é? Como é que após a informação, não é?
Foi,
como é
que isto olha, isto é engraçado, porque eu estava no doutoramento e nas alturas dos breaks, né? das pausas, eu ia tipo, ajudar nas feiras. Porquê? Okay. Ora bem, então é assim. Ora então, a Castel Bell foi criada no final de 99. Uhum. Começou a trabalhar em 2000. E em 2004, no final de 2004, eu estava, deixa cá ver, final de 2004, estava eu, durante a minha licenciatura em Química, quando me casei com o fundador da Castel Bell. Na verdade, isto é uma paixão de há muito tempo, não é? Eu costumo dizer que eu trabalho formalmente na Castel Bell há 8 anos, trabalho Sim. informalmente na Castel Bell há 15, que foi quando me casei com um dos fundadores da empresa, não é? Então, como é que isto tudo aconteceu? Portanto, a empresa foi fundada em 99, começou a trabalhar em 2000, por 3 pessoas, uma delas, Aquiles Barros, que é o meu marido, e que foi meu professor de Química Analítica.
Sim,
foi, claro. foi a tal pessoa que me disse, muda-mas é de ensino de Físico-Química para Química, porque tens muito mais hipóteses de ter um bom emprego do que se fores dar aulas para o secundário. E na altura nem me passava pela cabeça vir para aqui trabalhar, durante imenso tempo. Então, o que é que aconteceu? A empresa esteve sempre, portanto, ele era um dos sócios só, foi cofundador e era um dos sócios. A empresa começou por fabricar só sabonetes e só para um cliente nos Estados Unidos. A certa altura, portanto, começou em 2000. Em 2003, esse cliente americano decidiu ir embora. Foi, portanto, necessário arranjar os clientes e ficaram só 2 sócios. Depois, em 2005, surge aqui um cliente que, em 2006, decide comprar a sociedade. E então ficaram como sócios ele e o meu marido. A partir desse momento, há aqui um grande kick-off na marca e começa-se a criar as marcas Castel Bell, Porto Scala, porque até então não havia marcas próprias sequer. Nessa altura começa-se a criar marcas próprias, começa-se a desenvolver todo o mundo Castel Bell e todo o imaginário, toda a história por aí fora. E depois, em 2011, há um pequeno problema, que é a diretora comercial muda-se para a concorrência. Que era sempre aquela coisa boa. Que era inglesa. Portanto, o sócio era inglês e esse sócio inglês tinha funcionários que eram da confiança. Naturalmente, não é? E, portanto, tinha designers e tinha pessoas das vendas. Essa senhora mudou-se para a concorrência e, nesse momento, 2011, estava eu a acabar o doutoramento. E foi um timing absolutamente excepcional, porque foi aquele momento em que eu tinha acabado o doutoramento, tinha chegado à conclusão de que não ia, na verdade, ter emprego naquela área, porque vá-se lá saber porquê, surpreendentemente Portugal não precisa assim de tantos químicos teóricos quanto isso. Pai, não sei porquê. Pai, era uma área altamente específica. Na verdade, olhando para trás hoje, penso, mas que grande parvoíce ter-me dedicado a uma coisa tão nicho, pois na prática não tinha propriamente grande viabilidade futura. Mas pronto, mas a verdade é esta. Acabei naquela altura, coincido com a saída da senhora e então o tal sócio inglês e o meu marido perguntam, pá, tu tens experiência internacional? Na verdade, não tens propriamente um emprego, não é? E portanto, e se parasses de andar para aí a estudar e viesses a trabalhar? Claro que depois aquilo foi um momento assim de dúvida, não é? Porque é aquele momento em que tens de decidir. É assim, se saio agora, nunca mais volto, não é? Ou seja, a questão é da academia. A partir do momento em que sais, não voltas, porque depois estás a cada mês que passa, estás a perder terreno para todas as pessoas que lá ficaram, não é? Em termos de publicações, em termos de investigação e por aí fora. Portanto, no fundo aqui a decisão era, pá, saio e saio definitivamente, uhum, e vou para uma área em que tenho zero conhecimento, que é a área do marketing e vendas. Pá, o que é que me ocorreu naquela altura? Siga.
Desafio de novo, siga.
Pá, vamos a isso, vamos a isso. O que é que é preciso fazer? Quem precisa? Ah, vamos embora. É isso mesmo.
Portanto, já tinhas um pouco o gosto do marketing, mas não tinhas formação, não tinhas...
Não tinha formação, não tinha formação. Portanto, o que é que eu andei a fazer? Olha, falei com toda a gente que pude.
Okay.
Tive tantos almoços e tantos jantares quanto foi possível, humanamente possível, e quantas pessoas aceitaram, que também deve ser uma coisa que conheces, não é? No fundo é a questão de quantas pessoas é que aceitam.
Na altura não tinhas o LinkedIn, tinha que ser por outra maneira.
Nada,
não?
nada. Olha, falei com muita gente, li muita coisa, li muita coisa sobretudo na net, porque estas coisas aprendes mais com aquilo que as pessoas dizem sobre a experiência real, prática, do que se calhar ler em livros, não é? Bah, ainda por cima já tinha estado 10 anos a ler livros, portanto já estava um bocado farta daquilo. e foi absolutamente extraordinário, porque eu tive uma grande, grande sorte, que foi, no fundo, a senhora, aquela diretora comercial, quando ela saiu, acabou por deixar as coisas, deixou o caminho totalmente aberto. Ou seja, foi como não havia mais ninguém, eu estava a fazer aquilo sozinha, no sentido de criação, a partir, sim, da raiz, né? E isso é uma coisa espetacular, isso dá-te uma liberdade brutal. E é aquela coisa de, atenção, nós estamos sempre aqui a falar, a Castelbel é uma fábrica,
uhum,
é uma empresa que tem fábrica e que tem marcas, ok? Quando eu digo diretora comercial, eu estou a falar de diretora comercial das marcas, que é aquilo que vocês veem nas lojas, e nos, uhum, catálogos e no online e por aí fora. Porque, como qualquer fábrica portuguesa, nós não fazemos só o que os clientes consumidores finais veem nas lojas Castelbel. Nós fazemos, como fábrica, fazemos para outras marcas, por exemplo. E essa parte não era da minha responsabilidade, nem nunca foi, e continua a não ser. Portanto, na verdade, eu estou a falar de marcas Castelbel e Porto Estado.
Consumidor final, exatamente.
Okay. Consumidor final e no fundo, eu vendo a lojas, mas essas lojas vendem ao consumidor final, pois, produto, exatamente, com a nossa marca. O que eu quero dizer é produto com a nossa marca. É aquilo que nós chamamos de distribuição.
Mas okay? A Castelbel tem lojas próprias também, não é? Em Lisboa e no Porto.
Tem, mas é um volume,
pois,
não é substancial quando comparado com tudo o resto. Na, okay, verdade, nós estamos a falar de, centenas de milhares versus milhões.
Claro.
É isto. E depois naquela altura, o que foi de facto foi muito bom é que, havendo produto e havendo catálogos feitos, é o gozo e a liberdade de construir redes de distribuição e redes de comercialização e de promoção foi absolutamente espetacular. E selecionar pessoas e construir equipa, isso foi genial. E foi isso que, olha, e é o que eu tenho estado a fazer desde então, desde 2011, há 8 anos.
E qual é que foram os maiores obstáculos que achas que tiveste que ultrapassar nessa fase inicial? Portanto, tiveste que aprender tudo, de raiz, mas claro. o que é que custou mais?
Olha, uma coisa que se calhar até há muito pouco tempo, custava-me um bocadinho que... Algumas muitas pessoas não me levassem a sério. isso é sempre complicado. Não, é complicado porque no fundo estás a fazer um esforço, não é? E há sempre pessoas de pé atrás, e há sempre pessoas que pensam, mas o que é que esta tem para perceber deste assunto? E enfim. E no fundo aí a tua responsabilidade para contigo próprio é mostrar-lhes que és capaz de fazer as coisas, não é? Mas em relação à integração de equipa não foi difícil, nada, porque as pessoas já me conheciam, não é? É como eu te dizia, eu na verdade já estou aqui há 15 anos,
apesar
de só estar há 8, já estou aqui há 15, ou seja, toda a gente já me conhecia. Nunca lhes passou pela cabeça, nem eles nem a mim, era que eu vinha
para cá trabalhar. E às festas da empresa, talvez?
Sim, e às feiras, e às lojas, no fundo eu acompanhava muito, sem nunca ter como objetivo, nem como perspectiva, vir para cá,
uhum,
trabalhar.
Uhum.
Mas gostava muito. E bem, uma coisa que eu sempre adorei fazer, slogans, campanhas, logo, tudo aquilo que eu podia mandar os retweets, tudo aquilo que eu podia dar opiniões e tudo aquilo que eu podia de alguma forma contribuir, claro que era um prazer, não é?
Pô, espetacular. E, ok, estava a correr tudo bem na altura, não é? As pessoas estavam a aceitar-te, estavas a divertir-te imenso.
Ui,
mas achas que foi o maior erro que cometeste nos primeiros anos e que serviu de uma grande lição agora? Agora nunca mais faço isto. Já sei exatamente o que fazer.
Olha, acho que um erro que quase sempre se comete é o de focar demasiado, e eu tenho muito essa tendência, nos primeiros tempos é o explodir demais, é o passar, é o não ter calma suficiente, não, a sério, é querer fazer tudo de uma vez.
Ah, exatamente.
Querer fazer tudo de uma vez. E não perceber que nem toda a gente está na mesma página ao mesmo tempo. Nem toda a gente tem o mesmo ritmo, nem toda a gente tem os mesmos objetivos, os mesmos interesses e as mesmas prioridades na vida.
Exatamente.
Okay?
Exatamente.
E isso foi uma coisa que me custou um bocadinho na altura a encaixar. Mas felizmente, tive de facto a mega, mega sorte de ter um mentor profissional e pessoal, não é? Que é o meu marido.
Uhum.
E que acabou por me pôr muita calminha. Eu acho que a coisa que eu mais aconselharia a quem está a começar é mesmo essa calma. Não é preciso fazer tudo de uma vez. Calma também com a forma como se fala com as pessoas no aspecto de corrigir demasiadas coisas. Ver o lado mau das coisas, só ver o lado mau das coisas. Focar-se de tal maneira no que está errado, que quase que ignoras aquilo que está certo e quase que deixas passar coisas espetaculares que estão a acontecer porque te focas nas coisas más que estão a acontecer. E isso é, assim, daqueles erros crassos, porque desmotivam as pessoas e não é justo sequer,
exatamente.
Não é? Alguém que fez um mega esforço para fazer um trabalho e depois só te estás concentrada na palavra que escreveu errado e não estás concentrada no resultado fantástico que aquilo deu, não é? Pronto, eu diria isso, é calma, compreensão, tranquilidade e fazer as coisas com mais ponderação, é mais isso.
E só para ilustrar um pouco aí esse exemplo que deste, que coisas é que concretamente implementaste no teu dia-a-dia para te acalmares mais, tens alguns exemplos que possas partilhar?
Olha, eu acho que mais que nada é o fazeres o esforço de te pôr do outro lado. Mesmo, a sério, pensas nisso. Não, é pensares nisso, é o que é que fez. Imagina, apanhas assim uma grande asneira que alguém fez, ok? E em vez de te saltar logo a tampa e esse também é outro problema, de saltares logo para a correção do problema, é primeiro. O que é que esta pessoa estava a pensar quando fez isto? E dás-lhe sempre o benefício da dúvida, não é?
Uhum.
Ele fez isto por alguma razão. Quando entras, não entras a matar, entras a pensar, porquê é que fez isto? Qual é o contexto? Porquê é que isto aconteceu como aconteceu? Resolver o problema, sim, mas não é tu a resolver um problema criado por outra pessoa. É tu ajudares aquela pessoa a resolvê-lo.
Isso.
Porque se fores tu a resolver o problema dos outros, eles nunca vão resolver os seus problemas. As pessoas nunca tratarão das suas próprias coisas, não é? Então, é como é que em conjunto se consegue resolver? Estavas-me a pedir exemplos concretos. Imagina a situação de negociações com clientes. Há clientes particularmente complicados, não é?
Uhum.
Se tu tens um cliente, que é um cliente difícil, um comercial da equipa aceitou determinada coisa que não podia ter aceitado, a primeira tentação é dar-lhe na cabeça que não podia ter aceitado fazer aquilo e tratar de resolver o problema diretamente com o cliente. Bem, erro crasso, nunca resolveu o problema diretamente, não, é falar com a pessoa que fez aquilo, tentar perceber porque é que aquilo aconteceu, qual foi o contexto e dizer-lhe o que é que aquela pessoa tem autonomia ou não para fazer. E se for preciso, marcar numa reunião para estar toda a gente, mas nunca ir por trás, falar diretamente com as pessoas.
Como uma mãe ou um pai, não é?
Exatamente. Olha, porque desautoriza completamente aquela pessoa. Aquela pessoa nunca mais vai ter credibilidade para com o cliente.
Uhum.
A partir desse momento, é exatamente o que acabaste de dizer. É, se o pai disse que não, eu vou pedir à mãe. Né? A partir desse momento... torna-se muito complicado e não podes, se dás liberdade às pessoas, também tens de lhe dar responsabilidade, não é?
Pois é,
não vais estar sempre tu
desresponsabiliza, não é?
Uhum. Exatamente, não podes estar sempre tu a resolver as coisas que os outros fizeram.
Espeito
até porque, repara, tu próprio, todos nós estamos sempre a cometer erros, A nossa grande responsabilidade na vida é tentar corrigi-los.
Espetacular exemplo, super útil aqui para a audiência. Então, tiveste depois 8 anos nesse cargo, não é? De marketing e comunicação.
Certo.
E depois foste promovida à diretora executiva, certo?
Opa, olha, isto foi assim uma coisa. Então, é assim, em 2016, houve uma mudança da estrutura acionista. Portanto, nessa altura saiu o tal sócio inglês e entrou uma empresa portuguesa. E a partir desse momento eu passei a estar no conselho de administração da empresa, que é curioso porque eu nem tinha a noção de que aquilo que andava a fazer ao longo daquele tempo todo já era de alguma forma administração. E foi nesse momento em que fui nomeada formalmente administradora que tive essa consciência. Olha, é curioso, na realidade não mudou assim tanto. Na verdade, o que eu estou a fazer já é mais ou menos a mesma coisa que fazemos. Portanto, em 2016 aconteceu isso, e em 2018, em setembro de 2018, aí fui nomeada presidente da Comissão Executiva. O que é que muda? Olha, muda que eu, ao longo do tempo, felizmente, fui construindo equipa. Tive a sorte de arranjar pessoas espetaculares para trabalhar comigo. De facto, eu consegui rodear-me de pessoas mesmo espetaculares. Ao ponto de, lembras-te de eu dizer que de início foi um bocado complicado lidar com alguma falta de fé de pessoas por eu não ter formação em gestão, não é? Havia pessoas que continuavam a duvidar de que eu tivesse capacidade de gerir, fosse o que fosse, por causa disso. E, portanto, eu no início deste ano decidi fazer uma formação em gestão, formação já executiva. E foi fabuloso, porque foi o derradeiro teste do sistema. Porque eu sabia já que tinha uma equipa espetacular, mas sabes o que é experimentar verdadeiramente sair e quando voltas as coisas estão melhores do que quando saíste? É fabuloso. É fabuloso.
É um sonho qualquer.
É o sonho, é o sonho. É living the dream. Ou seja, na verdade, aquilo que eu percebi foi que as coisas estão bem entregues. As coisas estão bem entregues. E isso é uma maravilha porque deixa-te livre para fazer outras coisas, não é? E acho que hoje em dia continuo a fazer vendas, continuo a trabalhar em comunicação e marketing, mas é mais coordenação. Não é propriamente fazer, é ajudar a fazer. E isso só se consegue construindo equipa.
Equipas e processos, não é?
Claro.
E que te liberta para te focares mais na visão de longo termo, não é? A criar estas...
Estratégia, exato. Não, a estratégia é saber para onde vamos, saber para onde não vamos. Uhum. Isso também é absolutamente essencial, não é? Sabermos o que queremos fazer e o que não queremos. E quem é que nós queremos ser daqui a alguns anos.
Isso é, de facto, acho que é um dos maiores... entraves que qualquer, não um CEO, mas digamos um gestor de uma microempresa, a dificuldade em largar-se destes micro-management, de estar muito envolvido no dia-a-dia e não conseguir ter essa visão estratégica, não é? Porquê é que achas que é tão difícil distanciar-se e organizar processos, pessoas?
Claro, não, bem, em primeiro lugar, estamos a falar de uma questão. Se estamos a falar de falta de escala,
pois.
Quem tem falta de escala tem falta de tempo, tem falta de recursos, tem falta de tudo, não é?
Ou seja, mas também pode ser uma questão de prioridades, não é? Quer dizer, as escolhas, sim, que as pessoas fazem.
Olha, uma coisa que eu acho que foi, mudou muito a minha perspectiva, foi a partir do momento em que nós passámos a ser certificados por qualidade e boas práticas de fabrico, nós somos auditados com regularidade. E lembro-me perfeitamente de um auditor um dia me perguntar assim: o que é que acontece se tu fores atropelada na passadeira? O que é que acontece? Opa, o que é que acontece no dia a seguir? Não, é que isto é uma coisa mesmo, mesmo importante. É um susto. É um susto que tu... Olha, sabes o que é? É o equivalente a dizer assim: tu nunca fazes backups. E depois, de repente, o computador ardeu. Tá? Só nessa altura é que tu pensas no que é que devias ter feito. Verdade? Aqui é a mesma coisa. É, as pessoas têm de preparar a sua ausência, porque a ausência pode acontecer por milhões de razões.
Uhum.
Sobretudo, pode acontecer de forma absolutamente inesperada, não é? Por motivos de força maior. Então, é irresponsável, é criminoso um gestor fazer a empresa depender dele próprio. É criminoso.
Pois é.
Não pode acontecer. Não pode acontecer. Ninguém, nenhuma empresa nunca devia estar dependente de uma pessoa. Isso é uma barbaridade, não é? É profunda má gestão. E acho que a primeira coisa que é preciso a pessoa fazer é tomar essa consciência. É, o pior erro que eu posso cometer é fazer isto tudo depender de mim. Para que é que é, o que é que precisas de fazer para isso? Olha, precisas antes de mais de adorar o que fazes e apegar-te, não te apegando demasiado. Porque se te ligas às coisas ao ponto de achares que tudo tem de passar por ti, então é o primeiro passo para a coisa correr mal, não é? Tu tens que fazer com que as coisas não dependam de ti. Se dependerem, algum dia vai correr mal. Porque mesmo que não tires férias, nunca vais de férias. Se não, opa, não vais de férias, vais cedo mais tarde, vais ter aí um fusível queimado, mas mesmo que isso não aconteça, há de haver um momento em que tu precisas de ajuda. Nem que seja só porque a coisa correu tão bem, como é o caso, felizmente, da Castelbel, as coisas correram tão bem que é impossível, humanamente impossível, controlar tudo. Não é possível. Portanto, para isso, o que é que tens de ter? Confiança.
Confiança. Mas achas que é uma questão de ego, as pessoas pensarem que só eu que sei fazer isto bem, não é? E não confiar.
Sabes o que? Eu acho que as pessoas fecharem-se demasiado sobre si próprias e sobre o seu microcosmos. Sabes que tens tendência. Imagina que és atleta de alta competição. És nadador profissional. A única coisa em que tu pensas é em natação e em piscina. Tu não pensas em mais nada. Mas se perguntares ao teu vizinho do lado, ele quer lá saber do último fato de banho da Speedo e quer lá saber dos óculos e quer lá saber da piscina. Ele não quer saber, aquilo não lhe interessa nada. É a mesma coisa que a Castelbel. Eu adoro a Castelbel, vivo, respiro. A Castelbel é a minha vida. Ah, mas o tipo ali do outro lado da rua não faz ideia do que é a Castelbel. Portanto, vamos manter as coisas em perspectiva. Vamos relativizar e dar o valor às coisas que elas verdadeiramente têm, não é? Pá, o mundo não gira à volta da Castelbel. Portanto, calma, criar estrutura, inspira, criar estrutura, pessoas, processos, organização, para que as coisas funcionem como uma brisa, estejas ou não estejas. Olha, ainda não há nada que estava numa conferência em que estava o Paulo Macedo a dizer: a cultura organizacional é aquilo que acontece numa empresa quando o chefe não está. E eu acho que isso é absolutamente espetacular, porque na realidade é o que eu sinto aqui. Se as coisas correram muito bem enquanto eu não estava, então é porque de facto estão bem organizadas. E isso é essencial, não é?
Muito bom, fascinante essa resposta, realmente faz sentido. Quando as pessoas não estão é que é a cultura da empresa.
Completamente.
E olha, para além disso, para além do ego das pessoas, quais são os maiores desafios também de ser um CEO?
Olha, eu acho que a responsabilidade não é propriamente de ter... O pessoal gosta de dramatizar um bocado. É de ter a vida das pessoas na mão... Muito menos. Não, é assim, tens a responsabilidade de que aquelas pessoas se sintam bem. Ainda não há nada que eu estava a falar com uma pessoa e aí caía a dizer, mas explica-me o que é que podemos fazer para que estejas melhor. Notava-se que a pessoa não se estava a sentir bem. O que é que nós podemos fazer para que as coisas estejam melhor para ti? E ela respondeu-me, ai, não te preocupes que eu não me vou embora. Disse, não, mas desculpa, a última coisa que me preocupa é tu ires embora. A primeira coisa que me preocupa é tu não te ires embora e estás miserável. Isso é que verdadeiramente preocupa. Tu tens a responsabilidade de fazer com que as pessoas estejam aqui e bem. Porque se estiverem aqui e mal, consegues imaginar a vida mais miserável e mais horrível do que estar mal todos os dias. Olha, para mim é doloroso pensar que há pessoas que dizem domingo à noite é o pior dia, domingo, já estou a pensar como é que vai ser a semana. Pá, domingo à noite é espetacular, porque assim vem a segunda, pá. É a melhor coisa que pode acontecer.
É realmente horrível pensar nisso, não é? Mas acho que a maioria das pessoas vivem assim, não é?
Mas é isto, eu acho que a responsabilidade de quem está à frente de uma equipe é garantir que as pessoas estão bem. Se as pessoas estiverem bem, isto é também em terceiro, não é? Em terceiro da nossa
claro.
Pá, se as pessoas estiverem bem.
Muito melhor para empresas, motivadas.
Rendem mais, produzem mais, é tudo melhor, a qualidade do trabalho é melhor, é
tudo
melhor.
E exatamente, trazem a sua melhor versão para o trabalho.
Claro que sim, e não só isso, os clientes adoram lidar com pessoas assim. Um cliente, olha, quem, onde é que foi? Ah, foi num filme de animação da Pixar. Num filme de animação da Pixar havia um tipo que dizia, os melhores vendedores atraem os melhores clientes. E isto é verdade sempre. Se tu tiveres o pessoal das vendas que é má onda, vais atrair compradores que são má onda. O que tu queres é boas vibes, tu queres é pessoas que estão bem. Para atrair outras pessoas que também estão bem. É mesmo isto. E sim, olha, é tudo muito mais, corre tudo muito melhor.
100% de acordo, 100% de acordo. Já ficámos aqui, falámos aqui em algumas coisas que um CEO deve fazer, mas... Quais são os principais erros a evitar? Portanto, é não focar no ego, preocupar-se mais com as pessoas que a rodeiam, criar processos, mas que outros erros é que identificas que vejas por aí ou que tu próprio cometeste ao início?
Olha, cometi tantos. Eu cometi tantos. Olha, acho que de facto a história da não haver centralização, de facto importante. Confiança é importante. O respeito, olha, respeito, a sério, porque eu foco muito esta questão do respeito. Porque se tu próprio não respeitas as pessoas que estão à tua volta, então depois isso é tem um efeito multiplicador na cadeia toda, não é? Toda a gente vai fazer a mesma coisa. E acho que nós, por exemplo, temos aqui pessoas que são de gerações totalmente diferentes. Nós temos pessoas, a nossa média de idades há de estar para aí nos 35, entre os 35 e os 40, pá, mas com extremos, não é? Uhum. E a razão pela qual as pessoas se entendem todas é porque há um respeito profundo de todos, entre uns e outros. Porque as pessoas que são mais velhas admitem que as pessoas que são mais novas sabem mais de umas coisas e eles sabem mais de outras, e vice-versa. Okay? E eu acho que essa questão do respeito, e isso incluindo admiração pelo que os outros fazem, é importante. E saber se colocar no papel deles também é importante. Eu acho que alguém que é líder de qualquer coisa e não valoriza o trabalho de quem está na base da pirâmide, vai correr mal. Vai correr mal, de certeza absoluta. Porque se não valoriza, e ele não vai valorizar ninguém, e as pessoas acabam por... Isto tem efeito, não é? É um efeito de espelho. As pessoas acabam por refletir um bocadinho aquilo que vem nos outros. Acho que essa parte de facto é importante.
E como é que, como CEO, como é que se promove esse respeito numa empresa? Como é que se promove essa cultura de respeito
Olha,
e admiração?
Olha, queres que eu te dê exemplos concretos? Olha, é não pedir a alguém que está a trabalhar, vamos buscar um café. É não dizer, não, isto é uma forma de respeito.
Sim, obviamente.
É não estacionar um carrão à porta.
É dar o exemplo, não?
Opa, não, mas olha, para mim, enquanto funcionária desta empresa, eu acho que é uma falta de respeito profunda ter pessoas a ganhar 700 euros e estacionar um Ferrari à porta.
Uhum.
Eu acho que isto é ostensivo, é desnecessário e é uma falta de respeito.
Uhum.
Porque tu estás a dizer às pessoas, o teu trabalho vale um depósito de gasolina. Isso é uma coisa que me incomoda um bocado. E de facto é isto, é dar-lhes exemplo. É dizeres bom dia e boa tarde, é cumprimentar-se as pessoas. É não tratar-se as pessoas de forma diferente. Só porque isso, eu tenho consciência de que, bem, em primeiro lugar, isto é tudo senso comum. Eu não estou a dizer nada que as pessoas não saibam já, não é? Isto chama-se boa educação. Em segundo lugar, também tenho a consciência de que há pessoas que, quando ouvem estas coisas, acham que só falta tocar um violino por trás e que eu estou na La La Land. Mas é assim, a verdade é isto no dia-a-dia repetido, consistência, ser justo, previsível e consistente, funciona. Porque as pessoas percebem que aquilo não é fake, aquilo és tu, tu és assim, foste educado assim. Acho que perguntavas-me há um bocado sobre a questão de o que é que são os erros, graves. Erros graves são erros de que têm a ver com justiças ou injustiças. Eu acho que é as piores coisas que podes fazer, se queres minar o trabalho de uma equipa inteira, é seres ostensivamente injusto para com alguém, não é? Injusto no sentido de promoveres alguém que não devias, injusto no sentido de tratares alguém pior porque não gostas daquela pessoa como pessoa.
Pois é.
É assim, olha lá, é inevitável, todos
aquela,
nós
aquela
gostamos...
do Sporting, tu és da Benfica, por exemplo.
Não, mas coisas muito mais prosaicas. Tu tens diferenças de opinião. Toda a gente tem diferenças de opinião e tu gostas necessariamente mais de umas pessoas do que de outras. Mas assim, se elas são boas profissionais, eu quero lá saber se gosto, se não gosto, não interessa, isso sai completamente do panorama. Interessa se faz um bom trabalho, se faz um mau trabalho. E é em função disso que aquela pessoa tem de ser recompensada. Não tem nada a ver se gostas ou não gostas, se és amigos, se não és amigo. Em primeiro lugar, as pessoas têm de estar bem. Não têm de ser comparsas de tainadas à noite, não é? As pessoas têm de se dar bem, têm de ser cordiais, têm de ser genuinamente bem educadas e boas, não é? Bem dispostas, agradáveis. Mas ninguém aqui pediu para serem BFFs, certo? Uhum. Portanto, a verdade é importante ser justo, consistente e previsível. Se conseguires fazer estas coisas, acho que o pessoal acaba por alinhar.
100% de acordo. E olha, o que é que achas que tornou a Castelbel na empresa que é hoje em dia? Achas que foi a cultura da empresa? Qual é que foi o grande catalisador, na tua opinião?
É engraçado. Ultimamente, não sei bem porquê, confesso. Não sei bem porquê, temos tido uma exposição anormalmente alta para o volume de faturação que temos. Opa, nós não somos grandes, não é? Somos uma empresa média, somos os médios.
Sim, os médios.
Somos os médios. Portanto, na verdade, não há nenhuma boa razão para nós termos o destaque que temos. O que é que temos? Temos a nosso favor algumas coisas, como ser uma empresa e uma marca de bens de consumo, bonitos, agradáveis, trazem, lá está, que despertam sensações, boas memórias. Qualquer produto deste género acaba por ser muito mais fácil de as pessoas gostarem e de ser promovido. Olha lá, tem alguma coisa? Vender uma coisinha com guizinhos? Ou vender uma turbina para uma não sei o que eólica? Não está nada a ver. Isto é fácil de vender, ok? Ou seja, eu na verdade, eu não estou a fazer habilidade nenhuma ao vender isto. Isto, o produto vende-se por si próprio. Eu não preciso fazer grande esforço.
Não, mas há outras fábricas portuguesas que não têm o mesmo sucesso.
Pá, mas a questão é mesmo isto. É, a nossa obrigação é vender isto, porque isto vende-se sozinho. Então, o que é que na verdade é a diferença? Também tens a obrigação é de não fazer as neiras suficientes para aniquilar o que isto tem de automaticamente rentável.
É só okay? Seguir o caminho? Não.
Olha, na verdade, tu podes dizer o que quiseres. Podes promover aquelas escorregas todas e as bolas saltitonas que os funcionários têm na hora do intervalo e não sei o quê. Mas basta que sejas apanhado em incumprimento daquilo que dizes que fazes, uma vez, e o pessoal nunca mais na vida acredita em ti. Onde é que eu quero chegar com isto? Quem promove a empresa, quem promove a Castelbel, em primeiro lugar, são as pessoas que trabalham aqui. Estas pessoas promovem a Castelbel de uma forma que é dificilmente mensurável. Eu tenho perfeita consciência de que não há festa com familiares ou amigos de uma pessoa que trabalha aqui, em que mais cedo ou mais tarde na conversa vai aparecer a Castelbel e vai-se falar, não, a sério, vai-se, porquê? Porque se vai falar daquele episódio que aconteceu não sei o quê, que foi, toda a gente estava a dançar e que foi divertido. É assim, é um trabalho, mas é uma casa. E as pessoas que aqui estão são pessoas que se identificam verdadeiramente com a cultura, com a filosofia, com a forma de lidar com as pessoas e com o trabalho. Quando isso acontece, são elas próprias que promovem. Eu não preciso de promover. Isto é fácil. Na verdade, eu devo ter dos empregos mais fáceis do mundo, confesso. Isto é fácil. Isto é muito fácil. E a única coisa que eu tenho a garantir é que não vou fazer porcaria.
O papel no CEO, não fazer porcaria.
É só não fazer porcaria.
foi aquilo que eu disse ao início, a cultura, se calhar, é realmente o grande catalisador de qualquer empresa, portanto, e vocês...
Acho que sim, não é só esta.
Pronto, estamos quase a chegar ao final, Marta, mas eu gosto de fazer assim mais umas perguntinhas mais, mais pessoais também. Gostava que pensasse um pouco nos últimos 5 anos, se criaste algum novo hábito que tenha melhorado drasticamente a tua vida. Pode ser pessoalmente, profissionalmente, aquilo que te venha à cabeça.
Olha, tenho. Nos últimos 5 anos, na verdade é nos últimos 2. Comecei a fazer pilates. E é uma coisa espetacular. comecei a fazer pilates clínico. É pá, gosto muito porque é bom em termos posturais, é bom em termos de respiração, é bom em termos de descontração, é bom para várias coisas. Depois, há uma coisa que eu tive de me habituar a fazer. E aí tem a ver precisamente com as rotinas das outras pessoas. Ou seja, é habituar-te aos outros. Que é a questão dos horários. Eu sempre funcionei mais, ou sempre funcionei melhor à noite do que de manhã cedo. Sou uma pessoa da noite. só que, toda a gente à minha volta começa a trabalhar cedo e levanta-se muito cedo. E, portanto, eu tive de me habituar a fazer a mesma coisa para estar em sintonia com elas, não é? E devo dizer-te, a minha vida melhorou 500 pontos. Melhorou 500 pontos porque é mais racional, é muito mais racional. Ainda hoje, quando vou para o estrangeiro e estou sozinha, continuo a fazer umas loucurinhas de me deitar às 4 da manhã, mas quando estou aqui, às 10h30, 11h, já estou a dormir, o que é uma coisa absolutamente espetacular em termos de produtividade no dia a seguir. Portanto, portanto, é daquelas coisas que no início estranha-se e depois entranha-se.
Mas és muito mais produtiva à noite, mais criativa, ou tens mais energia?
Olha, qual é que é? É engraçado, eu sinto mais energia à noite do que de manhã.
That's very strange. Calhar
é muito, muito. Aliás, se calhar é por isso que eu aceitei esta entrevista à tarde, em vez de ser
Pois sim.
Não, mas olha, é por isso, e também porque à noite não há distrações. Se pensares bem, olha, não há, o silêncio é toda uma outra coisa. O silêncio, não haver a bater à porta, não haver telefones. Pois, sabes que um grande problema hoje, tu estás contactável por milhões de maneiras, não é?
LinkedIn.
As notificações. Eu sei que dá para desligar. Dá para desligar as notificações. Mas quando vês ali o símbolozinho de mais uma, és tentado logo a ir ver, não é? E de facto, para mim. Para mim, é importante. Opa, eu gosto, sinto-me mais produtiva quando estou isolada dessas distrações todas, não é? Mas o que é que eu faço? Olha, agora tenho ali uma bela coluna Wi-Fi com som espetacular, a dar música clássica todo dia, e assim fico muito mais calma e pelo menos faço conta de que não me batem à porta de 5 minutos.
Agora já percebo então um pouco melhor. O meu irmão, ele também trabalha até às 4 da manhã, escreve à noite, durante o dia dorme, faz a sua vida...
Mas estás a ver, mas essa é que é a grande questão, é um bocado difícil viver em sociedade.
Pois, lá está, é o grande problema.
Mas é, e quando tens miúdos em particular, convém mandar-te.
É uma questão de hábitos, não é?
Exato.
E olha, qual é que, se vier à cabeça, qual é que foi a pergunta que não te fiz hoje, mas que gostavas que tivesse feito, gostavas de ter partilhado aqui alguma coisa adicional?
Essa é complicada.
Sobre a Castelmel, sobre
que
teus
pergunta
hábitos.
Que eu gostava. Olha, sabes uma coisa? Não gostava que me tivesses perguntado sobre produtos, porque ia parecer que isto era um podcast promocional e que estava aqui a vender coisas.
Exatamente.
Portanto, não gosto disso. Não quero nada disso. Imaginei que me fosses fazer perguntas assim extremamente complexas sobre marketing digital e coisas. Fiquei muito triste. Fiquei muito triste e muito sentida por não me teres feito nenhuma pergunta altamente complexa sobre marketing digital. Até porque eu não sabia responder. Mas, no fundo, agradeço-te imenso por não me teres feito passar por uma grande vergonha.
Não, mas partilhaste aqui tanto valor, agradeço-te imenso. Mas mais uma perguntinha, se tu falaste há pouco, estudaste bastante, não é? Sobre isto, de marketing, de comunicação, etc. Se tivesse que oferecer um livro sobre marketing, empreendedorismo, negócios, management, qual é que oferecerias e porquê?
Pá, agora enfiaste aí montes de categorias numa mesma pergunta. Montes de categorias numa mesma pergunta. Mas olha, há uma coisa que eu acho que a maior parte das pessoas tem, quando está em gestão e não é da área, tem uma certa, um certo medo, para utilizar a palavra certa, não é aquela coisa do não é medo, é receio. Tem um certo medo de tudo que tem a ver com finanças. E eu, pessoalmente, adorei ler um livro chamado How Finance Works, porque é um livro que faz, transpõe para a vida normal e com exemplos práticos aquilo que parece ser, assim, alta finança, altamente complexa. E que o autor foi meu professor de finanças e nos Estados Unidos, e que é espetacular, porque consegue, ele dá aulas simultaneamente numa business school e numa law school, é um financeiro filósofo barra imensas outras coisas, e o livro é super aplicado à vida real, com conceitos que são relativamente complicados. Eu acho que é bom para desmistificar um bocadinho o mundo da finança que mete medo a tanta gente.
Fica aqui a dica. Muito obrigado. Olha, como é que as pessoas podem saber mais sobre ti? Já sei que talvez o LinkedIn não estejas mais presente. Vai partilhar as
Sim. Há muita gente que me segue no LinkedIn. É mesmo engraçado, porque eu só comecei a escrever há um ano e meio, por aí. E comecei porque houve aqui alguém que me disse, olha, tu às vezes gostas de mandar assim umas...
Uns bitites.
Uns bitites, assim umas bocas. Porquê é que não começas a escrever no LinkedIn? E foi assim. E portanto, acho que se calhar o LinkedIn acaba por ser a melhor plataforma, porque o resto é demasiado pessoal e eu não quero que ninguém me veja de fato bem.
Se calhar tens de começar a criar o teu blog também, não é? Para oficializar aqui a tua marca pessoal.
Sabes uma coisa? Cada um faz o que sabe fazer bem. Eu deixo para o Tiago Faria, o podcast do Tiago Faria.
Marta, muito obrigado por ter estado presente. Foi um prazer enorme. Partilhaste aqui coisas que eu ainda não tinha conseguido partilhar no meu podcast sobre estas coisas de ser CEO, o que é ser um gestor e focado muito na cultura da empresa, que eu acho que realmente faz a diferença total. Muito obrigado pela tua participação.
Foi um prazer.
Pronto, chegámos ao final do episódio número 44. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe o seu gosto. Subscreva o canal para ver estes futuros vídeos, que vêm muito mais entrevistas agora em 2020. Muito obrigado pelo seu tempo e até à próxima.